Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e também no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar-se, para se depravar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Caíram e foram exterminados. Deus matou. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui. Eu sei que muitos estão passando por provações e privações. Muitos, apesar das lágrimas, estão com as mãos, Senhor, erguidas, orando, intercedendo, chorando, porque é do alto que vem o nosso socorro. E assim socorro as vidas, os teus filhos, a tua igreja, e que hoje vidas possam fazer parte da igreja, agregando-se à igreja, não a física, mas a igreja espiritual. Nomes possam ser escritos no livro da vida, pessoas possam ser reerguidas, vivificadas, e corações possam se alegrar pela promessa que o Senhor nos fez e pelos avisos que nos foram dados. Te pedimos porque cremos e assim oramos no nome daquele que vive e reina para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu lembro que uma vez eu preguei, nós refletimos sobre este texto, desse contexto, onde aqui o apóstolo Paulo, ele traz informações preciosíssimas, informações valiosíssimas, trazendo como bojo conselhos e, acima de tudo, conselhos que são tirados, exemplos que foram tirados sobre a vida de Israel, a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma continuidade, fala de relacionamento entre cristãos, entre relacionamento de cristãos e pagãos, ou seja, não cristãos, e ele mostra que o seguidor de Jesus, ele não pode adorar ídolos ou tomar parte nos sacrifícios oferecidos em templos pagãos. Paulo também explica que as coisas que aconteceram com os israelitas, que Moisés tinha guiado pelo deserto, que ele fala dos seus antepassados, servem de exemplo, de aviso para os cristãos de Corinto e para a igreja de todo o mundo. Então, os israelitas, eles tinham deixado Deus de lado para adorar deuses pagãos, e por isso Deus os tinha castigado. Deus sempre tinha em vista criar para si um povo que fosse dedicado a ele. Então, os leitores, a igreja de Corinto, esta igreja sem paredes, a igreja espalhada na face da terra, nós fazemos parte do povo de Deus e nós precisamos ser completamente fiéis a ele e usar esses avisos que são para nós tomarmos um prumo e um rumo. E eu estava hoje meditando sobre a reflexão deste momento. E Deus me falava sobre aviso, 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 aviso. E o Senhor nos dá muitos avisos através da sua palavra. O Senhor Jesus falou, nos deu avisos concernente à sua volta, para que estejamos atentos, vigilantes, constantes. E tudo o que foi escrito aqui, Paulo, de uma maneira muito sábia, não ele, mas o Espírito Santo que estava falando através dele, diz que todas essas coisas aconteceram para aviso nosso. E eu me lembrei de um adágio popular, de uma frase popular que você deve conhecer. Se esqueceu, pode se fazer lembrar agora. Diz que quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Sabemos que é apenas um adágio popular, mas tem um cunho de verdade. Porque Jesus é o nosso melhor amigo. Ele diz, não chamo mais de servo, chamo de amigo. Então Jesus, por ser amigo, ele nos avisa as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, nos avisou com a postura que nós devemos ter, porque nós vamos herdar todas as coisas, qual será a nossa vida, qual será o nosso passo a passo, dia a dia, em santificação, em aguardar a volta do Senhor Jesus. E aqui Paulo nos dá avisos. O grande problema é que nós conhecemos os avisos e não nos atentamos e não nos submetemos para cumprir os avisos que nos têm sido dados através da palavra de Deus. Haja vista esse rapaz que nós acabamos de citar aqui, o Thales Roberto, com as suas declarações iníquas, rebeldes, não só ele, mas outros pastores, colocando Deus na parede, fazendo apologia ao aborto, fazendo apologia à riqueza, à ostentação, tudo contrário à palavra de Deus, e a gente acaba sendo persona não grata, porque eu sei que tem um grande número de pessoas que acabam, poxa, pastor Samuel está sendo repetitivo, pastor Samuel fala muito sobre isso, é porque não tem quem fale, ou são poucos que falam, porque é mensagem impopular. Ninguém quer pregar mensagem impopular. Nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Então isso sobreveio, isso aconteceu, isso está escrito, diz o apóstolo Paulo. Olha, tudo isso aconteceu como exemplos para nós. Estas coisas estão escritas para o nosso aviso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O versículo 11. Leiamos então o que diz. Estamos vivendo no tempo do fim. Tudo aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, igreja, pois estamos vivendo no tempo do fim. Quantas coisas foram escritas? Isso me veio à memória também, sabe o quê? Me veio à memória Salomão. A Bíblia diz que Salomão não teve igual a ele um homem sábio como ele. E, inclusive, na semana passada, ou semana atrasada, uma pessoa perguntou por que ele foi tão sábio, porque cometeu tantos desatinos. Ele chegou a escrever: filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois aumentarão os teus dias na terra, acrescentarão anos de vida e prosperidade. Está escrito, e foi Salomão que escreveu isso. Ele tinha sido avisado, ele tinha sido um instrumento para avisar outras pessoas, e deixou escrito, porque ele foi um instrumento que o Espírito Santo de Deus usou para deixar essas palavras para nós. Salomão teve capacidades, dons, talentos. Só que todas essas coisas e a sabedoria que ele teve não foi suficiente para obedecer a Deus. Não adianta ser sábio para tantas coisas, construir, ser rico. E o caso dele teve tantas mulheres, concubinas e mulheres, que acabou não obedecendo. Que sabedoria é essa? A palavra do Senhor diz que Salomão, ele foi escolhido para continuar o reinado do seu pai Davi. Portanto, Davi ajuntou os recursos necessários para a construção do templo, as plantas, os materiais,
para completar a grande empreitada, a construção do templo. Convocou líderes militares, toda Jerusalém, o filho ali do lado, e Davi entregou a ele a responsabilidade para erigir o templo. E no discurso ele fez questão de deixar bem claro a Salomão que o futuro da nação estaria em consonância, em condicionalidade, à sua fidelidade. Dependeria da fidelidade para com Deus. Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, com toda a sua alma, espontaneamente. Se o buscar, você vai encontrar. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Só que quando Salomão subiu ao trono, ele concentrou toda a sua atenção no aspecto material, de ostentação, na aparência, e esqueceu da prioridade. Qual é a prioridade? Espiritual. Nós aqui batemos de frente com a teologia maligna da prosperidade. Não que a prosperidade em si seja maligna, mas usada para ostentação e como o fim de todas as coisas. Nós encontramos na Bíblia que aqueles que são ricos, que usam a sua riqueza material, a sua prosperidade, e divida com os necessitados. Está lá escrito em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, o capítulo que nós estamos meditando hoje. Ele não buscou as coisas espirituais. Jesus deixou outros avisos, outros ensinamentos que estão aí. Agora, para aviso nosso, não é aviso de Israel, que Israel passou lá. Não é aviso para o início da igreja, que a igreja deixou aviso para nós. O aviso é para mim, o aviso é para você. E nós temos, quando eu falo nós, é eu. Nós temos, às vezes, colocamos num pedestal, quando nós usamos a palavra de Deus, como se estivéssemos no trono de juiz, julgando o povo de Israel, porque eles foram infiéis, foram murmuradores, foram idólatras, e nós parece que nós não temos essa capacidade carnal maligna como eles tiveram também, e muitos pereceram no deserto, e nós também somos iguais ou piores do que eles. Jesus disse: agora que sabeis que estas coisas, se fizerem, são bem-aventurados, então façam. Então façam. Mais uma vez, Jesus deixou escrito e avisado: olha, eu avisei de antemão, para que quando acontecer, vocês saibam. Quem avisa, amigo é. Então vocês sabem que fazendo essas coisas, vocês serão felizes? Então façam. Acontece que nós não fazemos. Nós fazemos vista grossa para nos atrair, engordar da nossa própria concupiscência. E os avisos estão aí de Gênesis a Apocalipse, por isso que ninguém será indesculpável. Ah, mas eu tenho desculpa. Ou melhor, desculpável. Eu tenho desculpa aqui, porque não chegou até mim. Não. Jesus já veio. Jesus já veio. Salomão escreveu tantos provérbios que ele mesmo não seguiu. Eu quero pedir ao Senhor misericórdia, como temos orado aqui nas madrugadas, às 5:30 da manhã com a igreja sem paredes. Senhor, não nos deixe cair em tentação. E a tentação não é tentação matar, roubar, adultério, também é. A tentação é ser hipócrita. A tentação é ser religioso e não ser espiritual. A tentação é você ser pregador e não ser um instrumento de Deus na pregação e não viver a pregação. É viver de fachada, é ser um sepulcro caiado. É limpar por fora e por dentro está como um túmulo, com o corpo lá dentro em estado de putrefação. E eu pedi a Deus: Senhor, me tira a mentira, tira a vaidade, tira a hipocrisia, tira a máscara. Porque o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, ele não se enganou quando chamou os fariseus, os saduceus, os sacerdotes de hipócritas, sepulcros caiados. Ele não se enganou quando disse isso, porque Jesus é Deus. E nós pedimos misericórdia quando nós lemos a Bíblia, quando nós pregamos sobre a palavra de Deus, quando nós falamos lá, quando foram espiar Canaã, Aqueles 10 príncipes, é muito fácil eu agora condená-los, é muito fácil eu agora dizer que eles foram covardes, é muito fácil dizer que eles são omissos, que eles foram incrédulos. Sim, é muito fácil, porque está escrito e nós falamos a verdade. Agora essas coisas aconteceram, estão escritos para aviso nosso, para que nós também não venhamos ser covardes, ser omissos, incrédulos, porque se formos, nós seremos também largados, não no deserto, mas no mundo que jaz em trevas, e jamais alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Salomão, com toda a sua glória, foi avisado diversas vezes, foi um instrumento para avisar tantas outras pessoas, escreveu tantos, tantos, tantos e tantos e tantos provérbios. Estava agindo como se nada tivesse sendo transformado para pior na vida dele. Ao invés de buscar a Deus, estava se distanciando de Deus. Em que ponto? Em que ponto nós caímos? Qual foi a expressão usada para as igrejas da Ásia em Apocalipse, capítulo 2 e 3? Arrepende-te aonde caíste. Onde foi que nós caímos? Onde foi que eu caí? Onde foi que eu me ensoberbeci? Onde foi que eu estou usando de ostentação? Onde foi? Onde foi, Senhor? Se há algo oculto, algum mal, algum pecado oculto, o Senhor nos revela, Senhor. Porque nós queremos é a Tua presença. Se é que queremos a Tua presença. E uma coisa vai puxando a outra. É o padrão de comportamento. Preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção. O padrão de comportamento. Salomão, com toda a sua pompa, glória, o próprio Senhor Jesus disse, Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu reino, dinheiro, fama, ostentação, ouro, prata, não se vestiu como os lírios do campo. Ele não se deu por avisado e agiu como se seu pai nada tivesse dito do seu dever de buscar a Deus. Davi falou, seja homem, rapaz, seja cabra macho, busque a Deus, obedeça a palavra de Deus. Do contrário, sabe o que vai acontecer? Se você se esquecer de Deus, Ele também vai esquecer de você. Se você buscar, você vai encontrar. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Foi o conselho que Davi deu para ele, o homem segundo o coração de Deus, que não foi perfeito, que tropeçou, mas Deus o levantou, porque ele pediu um coração novo, quebrantado e contrito. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi um homem sábio, escreveu muitos provérbios, mas não buscou Deus em primeiro lugar. O mais sábio ficou tolo, nécio. E eu tenho medo que isso aconteça conosco, com a igreja, porque aconteceu e foi escrito para aviso nosso. Não pensa que somos melhores. Nananina não, somos melhores não. Como eu já disse, o homem vai de mal a pior. Que o Senhor use do seu atributo de graça, de misericórdia. Aliás, são essas coisas que não nos deixam perecer, não deixam ser consumidos. Olha, o padrão de conduta, o padrão de comportamento, não foi maldição hereditária não, foi um padrão de comportamento que ele deixou exemplo para os filhos. E vejam só o que ele recebeu de Davi. Não obedeceu, e o seu padrão de comportamento não ensinou o seu filho Roboão. Não ensinou Roboão a buscar a Deus. Pois quando Roboão assumiu o trono, ele cometeu um erro que levou a nação a fazer o quê? A dividir. Isso tudo serve de aviso para mim. Isso tudo serve de aviso para você. Para darmos prioridade aos valores espirituais, cultivando a comunhão com Deus. Jesus disse, meu filho, apóstolo Pedro, apóstolo, vem cá, vem cá. Não junte tesouro na terra, o reino dos céus é em primeiro lugar. Como é que está gastando o seu fôlego, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu pensamento, o seu sono? Está gastando com o quê? Eu estou avisando, quem avisa amigo é, está escrito na minha palavra que é eterna. Então a sabedoria, prezadíssimo, querido irmão, servo do Altíssimo, é buscar a Deus. A sabedoria é obedecer a Deus. A sabedoria é deixar Deus nos usar com as nossas falhas, perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos e deixamos o pecado.
É a presença de Deus em nós. Isso aconteceu para aviso nosso. E quem avisa? Quem avisa? Amigo é. Tem outras passagens que são semelhantes. Eu fico maravilhado quando o Senhor Jesus, aqui o Senhor Jesus, aí já falando do tempo do fim, do futuro, vamos para o passado, vamos falar do futuro. Surgirão, futuro, falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Fique atento a este aviso, porque eu tenho predito, ou seja, eu avisei de antemão. Eu avisei, e quem avisa, amigo, é. Essas coisas foram escritas. Você imaginou? Essas coisas foram escritas por causa de você. É, você que está aí me ouvindo. O que foi escrito que nós lemos aqui foram escritas para o nosso aviso. E hoje eu parei para meditar. E é muito fácil a gente condenar a nação de Israel por tudo que eles fizeram. E a Bíblia aqui, nesse contexto, diz que eles foram idólatras, muitos se prostituíram, eles tentaram a Cristo, como tentaram, foram murmuradores, eles buscaram tentação, porque por causa da sua própria concupiscência, tudo isso eles fizeram, e nós também fazemos, pior, e as coisas vão piorar. Eles foram rebeldes. As escrituras dizem que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. É um versículo que está em Hebreus capítulo 3, versículo 19. Não puderam entrar em Canaã por causa da falta de fé no Senhor, da incredulidade. Deus mandou ele fazer uma coisa, eles não foram. Deus mandou a gente permanecer em Jesus e nós estamos permanecendo em Jesus na sua palavra. Eu fico abismado como as pessoas saem facilmente do ensino da palavra de Deus. Eu fico estupefado, fico passando mal, tenho que tomar caixa de remédio, remédio do céu. E é só pela fé que nós estamos de pé. É só pela fé que nós estamos firmes. E é pela vontade de Deus. Só que nós devemos andar com temor durante todo o tempo da nossa peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação, pastor? Durante toda a nossa vida. Andar com temor durante todo o tempo da nossa vida aqui e não se ensoberbecer contra eles, o que o povo de Israel. Porque Paulo escreveu uma outra carta aos Romanos, porque os gentios estavam querendo se sobrepujar, ou seja, estar acima do povo de Israel. É, Paulo escreveu uma carta aos Romanos que tinham os gentios e os não judeus estavam tirando, me permita a expressão aqui, não vou nem usar a expressão não, que eles estavam de salto alto, estavam humilhando, subestimando os judeus. E Paulo escreveu: não te glories contra os ramos, se tratando de Israel. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que a ti dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, eu, você, não judeu. Pela incredulidade deles foram quebrados, é claro. E tu estás em pé, é pela fé, pela graça, pelo plano, senhorio, soberania e majestade de Deus. Então, se você se ensoberbecer, você vai cair, e grande será a queda. Então, tema a Deus. É o princípio da sabedoria, e temer a Deus e andar nos caminhos dele. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E agora chega uma pessoa porque se enriqueceu? Uma pessoa porque é vacionada? E coitado dos idólatras, tem um monte de gente que é de igreja que vai adorar, que vai chorar. Esses cantores gospel. E outros idolatram também pregadores. Aqueles que se dizem ter profecias, chega lá para idolatrar, são idólatras. Cuidado com a idolatria. Você deve respeitar, honrar uma coisa, idolatrar é outra. A palavra do Senhor diz que Deus não poupou os ramos naturais. Ou seja, o povo de Israel não foi poupado. Teme que não te poupe a ti também. Aliás, nós temos em Hebreus outra passagem que nem os anjos foram poupados. Considera, pois, a bondade, considera, pois, a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se, condicional, olha aí, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira, também tu será cortado, viu? Romanos 11, de 18 a 22. São avisos maravilhosos. Eu quero trazer, a nossa reflexão é sobre aviso. Aviso, quem avisa amigo é. E o aviso está na Bíblia. Aviso está na Bíblia. Manejar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia. É o nosso texto do nosso site hoje. E o aviso é que nós, quando permanecemos no Senhor, ninguém pode nos arrebatar da mão dele. É um aviso que o Senhor deu, mas temos que permanecer. O que diz no início do texto que nós lemos? Irmãos, eu não quero que sejam sem conhecimento que os nossos pais, ou seja, os israelitas, Paulo falando, porque ele era judeu, estivessem todos debaixo da nuvem, e todos passassem pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra está aqui. Não é conjectura não, não é além da letra não. É a pedra, era Cristo, a rocha. Mas Deus, diz a Bíblia, não se agradou da maior parte deles. Deus não se agradou, não foi o pastor, não foi Moisés, não foi Arão, não foi menino. Foi Deus que não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Uma carta escrita aos Hebreus. Nós encontramos escrito: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu fico preocupado. Muito preocupado. Quando eu leio Tiago 1:22, eu estremeço. Foi um dos primeiros versículos que eu li e continuo na tábua do meu coração. Não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Se eu for apenas ouvinte, eu estou enganando a mim mesmo. Ninguém está me enganando, não. Eu estou enganando a mim mesmo. Tiago 1:22. Salomão, sábio, escreveu, mas ele enganou a si mesmo, porque ele não cumpriu o que foi escrito por ele pelo Espírito Santo de Deus. Ele não cumpriu as ordens que o seu pai, rei Davi, deixou para ele em buscar ao Senhor. Davi foi muito claro, Davi não usou de meias palavras. Davi foi objetivo, seja homem, seja macho. Tenha prioridade espiritual, se você buscar a Deus, você vai encontrar. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu não posso enganar a mim mesmo. E é hora de você pedir misericórdia a Deus pela sua vida. Senhor, não me deixe enganar a mim mesmo. Eu quero ser não apenas ouvinte, eu quero ser cumpridor da palavra. E esses textos foram escritos para aviso nosso e nos chamam a atenção para o temor que devemos ter quando nós pregamos, ensinamos, lemos, contamos a história da nação de Israel. sendo que eles receberam as mesmas coisas que nós temos recebido. O que, que ele foi que recebeu que nós recebemos? Diz aqui a palavra do Senhor. Foram batizados em Moisés, que é uma figura, um tipo do antítipo, uma figura de Cristo. Comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, que era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. E como nós estamos aqui falando, tudo isso aconteceu para aviso. Mais uma vez entra a graça, a bondade. Deus é compassivo, paciente. Aconteceu para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então é chegada a última hora. Portanto, aquele que está de pé, meu irmão, cuide para que não caia. Nós estamos aqui, é um canal que proclama o Evangelho, eu tenho dito isso, a Rádio Trombetas proclama o Evangelho, anuncia a volta de Jesus, mas nós não podemos ficar alheios e fazer vista grossa para esses, entre aspas, ícones, gospel, cantores, aqueles que diz que são e não são, e nós podemos não só julgar, mas condenar as obras. Isso deixa a gente muito triste. Letras antropocêntricas, pregações antropocêntricas, onde vidas estão reinando, estão com um cetro na mão, estão querendo ser igual a Deus. Aí algumas pessoas dizem, mas pastor, a salvação é pela graça. É pela graça que foi salvo, isso é dom de Deus, isso não vem das obras, isso não é do homem, isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Será que você não sabe disso, pastor? Efésios 2, 8, 9, 10. E depois que a salvação nos alcança, ela é eterna. É! Mas não nos esqueçamos do versículo 22 de Romanos 11. Não nos esqueçamos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Em outra parte, de um outro aviso, uma placa avisando, está escrito, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim me comprometi na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, Hebreus 4, 3. Deus também tinha preparado uma salvação para Israel, mas eles foram cortados porque provocaram a ira de Deus. Foram idólatras. A salvação foi para Israel. Foram promíscuos, se prostituíram, tentaram o Senhor, murmuraram. Provocaram a Deus. O que que nós podemos aprender e temos que aprender e colocar em prática? Jesus disse. A pessoa já mandou um e-mail perguntando: onde é que está escrito? O que que Jesus disse? João 13, 17. Se vocês sabem que serão felizes fazendo essas coisas, então façam. O Senhor nos ensina a viver uma vida cristã sem medo, mas temor a Deus. E o Senhor nunca nos ensinou na graça, na soberania de Deus, leviana, levar uma vida frouxa, inconstante, insubordinada, insubmissa à palavra, de maneira nenhuma. Lembram-se? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou a porta, e a porta se fechou, e ninguém abre mais. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, nem vendedor, nem que está com pouco azeite, nem aquelas que vão para a igreja, é independente de denominação. Deus fechou a porta, acabou. Quem avisa amigo é. E o amigo aqui é Jesus. Jesus é amigo. Tenho-vos dito essas coisas, não tenho omitido nada, porque não sois mais meus servos. Já chamo-vos de amigo. Quem avisa, amigo é. Por isso que nós temos a Bíblia. Agora você vai crer no amigo Jesus? Você vai crer no amigo Jesus? Ou vai crer no falso crente, no falso pastor, no falso cantor gospel? Em quem você vai crer? Paulo disse: eu sei no Deus que eu tenho crido. É claro que ele amava os seus irmãos apóstolos. Claro que ele amava. Claro que Paulo amava. Paulo amava os seus filhos na fé. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Ah, Senhor, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. A porta se fechou. As outras vezes chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor respondeu: olha, eu não conheço vocês, não. Não conheço. Se eu não conheço, não conheço vocês. Aí nós vamos para João 17:3. A vida eterna é que conheçam a ti. E uma revelação foi dada, e a revelação é a Bíblia. A revelação é a Bíblia. Quando eu falo Bíblia, não é a Bíblia intelectual, não, como foi a intelectualidade de Salomão. A Bíblia é Espírito Santo de Deus, batismo com o Espírito Santo de Deus, coração ardendo, consagração, esforço. Ah, é pela graça, eu vou fazer o que quiser. Vai para você ver. Esforço, esforço, esforço. Ah, mas a salvação é tão grande, pensando que é o quê? Ah, mas já foi pago. Esse é o discurso. Deus já pagou. Não precisa não, pastor Samuel. Jesus já fez tudo, já boato o preço, já foi pego. Vai nessa. Vigia não. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Todas eram virgens. Todas eram virgens. Mas nem todas eram prudentes. A Bíblia diz em outra parábola que todos eram servos, só que tinham servos bons e servos maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, salvando o tempo, porque os dias são maus. É chegada a hora. Não sejamos insensatos, mas precisamos entender qual é a boa vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho, com as coisas deste mundo que traz devassidão, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem avisa, amigo é. Eu não estou aqui para condenar o povo de Israel. Estou aqui para explicitar a palavra de Deus. Como nós já dissemos nesse contexto, e já falamos uma outra oportunidade, nós estamos aqui para apontar cada detalhe da idolatria, do pecado deles. A Bíblia diz que eles foram idólatras. A idolatria da nação de Israel era um bezerro de ouro, você sabe disso. Eles se prostituíram. A Bíblia diz como uns deles se prostituíram. Mulheres de outros povos, outras nações. Folgaram. Tentaram o Senhor. Tentaram o Senhor, murmuraram, reclamaram, não se contentaram com a salvação, com o maná. E hoje as pessoas estão se lixando para Jesus, se lixando. O negócio é poder, é ostentação, é dinheiro, é fama. Mas quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Isso aconteceu. Essas coisas foram escritas para aviso nosso. Estamos avisados? Nosso amigo é Jesus. O que eu acho mais importante, preste atenção, porque eu vou pensar aqui que a gente é retrógrado, que a gente é maluco, ou que é fanático. Fanático não, você que está me ouvindo aí, mas só fala nisso, volta de Jesus, tudo gira em torno da volta de Jesus, da nossa salvação. É isso mesmo, quer você queira ou não queira. Deus nos dá alegria aqui? Dá, isso é bíblico. Mas nenhuma alegria pode estar sendo comparada com a que há de vir. Eu creio, a minha fé diz isso. Isso não quer dizer que eu vou deixar de lutar para as coisas que eu tenho responsabilidade aqui. Mas vejamos o que diz: para quem já são chegados os fins dos séculos, ou seja, o tempo do fim está chegando. É por isso que eu tenho que atentar. O aviso é para nós. E quem avisa? Amigo é. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador, que disse que nós somos amigos, e o Senhor deixou para nós esses escritos para aviso, para que nós não caiamos em laços, em tentações. Senhor, não permita que sejamos hipócritas, e nós não queremos julgar, nós não somos juízes, mas foi escrito para aviso nosso. Nós não somos melhores do que Israel, e a Bíblia diz que muitos pereceram no deserto. Em um só dia morreram tantos e tantos. O que dirá nós se pisarmos no sangue precioso de Jesus? Ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Que os meus irmãos, que esta igreja possa tentar para tão grande salvação, pedir perdão se murmurou, e voltar-se às Escrituras. Arrepende-se da onde caíste e volte. Que Deus tenha misericórdia daqueles que já estão com a síndrome de Satanás, querendo ser igual a Deus. E a mídia tem feito isso. Conhecidos no Brasil e no mundo se sentem como deuses, e não sabe que a glória só pertence a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ser instrumentos, a ser portadores da Tua Palavra, a viver a Tua Palavra. Tira de nós a mentira e a vaidade, liberta, salva, cura, aperfeiçoa, levanta para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Oramos em nome.